As notícias na ERP.
A nova legislação que obriga as pessoas que queiram fazer queima de sobrantes a comunicar essa atividade aos bombeiros apanhou de surpresa os próprios bombeiros e ainda as autoridades fiscalizadoras, neste caso a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública. De facto, a lei foi publicada a 21 de janeiro e com efeitos a partir do dia seguinte, o que leva a que a esmagadora maioria da população não saiba sequer aquilo que está em causa. Aliás, nem mesmo as forças de proteção civil têm procedimentos articulados, o que irá a tornar esta fase inicial muito confusa e porventura injusta para quem trabalha no campo e quer nesta fase manter os terrenos limpos. Quem não cumprir a lei fica agora sujeito a coimas que podem superar os 200 euros. Importa então saber que antes de realizar uma queima de sobrantes, por pequena que ela seja, terá de contactar os bombeiros da sua área de residência, identificar-se e identificar o local preciso onde fará essa atividade. Dessa forma, caso algo corra pelo pior, os bombeiros já sabem qual o local de origem da queima. Esse contacto serve ainda para que a corporação passe os dados recolhidos às autoridades para que a dita operação fique legalizada. Ainda assim, é de acreditar que durante os primeiros tempos, a ação da GNR e da PSP incida sobre um plano de maior sensibilização e não na aplicação de coimas, exceção feita, claro está, a situações grosseiras que configurem desde logo perigo de incêndio. Um incêndio destruiu parte de uma fábrica de produção de artigos religiosos situada em Fátima, concelho de Ourém. A estrutura ficou afetada ao nível das estufas, confirmou à nossa redação fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, que deu conta da mobilização de 24 operacionais e ainda 9 veículos de apoio, dentre os quais os bombeiros de Ourém e Fátima. O alerta foi dado pelas 7h45 desta quarta-feira, sendo que o incêndio ficou extinto cerca de hora e meia depois. Não há alimentos qualquer vítima desta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A nova sala do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica na Unidade Hospitalar de Abrantes entrou em funcionamento. Com capacidade para 14 macas e 4 cadeirões, este espaço está preparado para duplicar a sua capacidade de acolhimento de doentes em momentos de contingência, sem que isso altere a dinâmica de funcionamento do serviço. Está em causa um investimento que ronda os 400 mil euros e é um primeiro passo tecnicamente necessário que antecede a grande reconversão da Urgência Médico-Cirúrgica, referiu Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Para além dos cerca de 400 mil euros em obra, foram ainda investidos perto de 100 mil em equipamento, a que se juntou também a Liga de Amigos do Hospital de Abrantes, que adquiriu 8 das macas novas que equipam este espaço. Carlos Andrade Costa salientou ainda que este novo espaço melhora as condições de conforto para os utentes, mas ficam também asseguradas as melhores condições de segurança para a prática clínica, afirmou o presidente do CHMT. Por sua vez, Maria do Sol Buquerque, presidente da Câmara de Abrantes, congratulou-se por chegar ao pico da gripe com outras condições para acolher os utentes, lembrando que esta grande urgência serve a comunidade do Médio Tejo, a comunidade abrantina, evidentemente, mas também uma comunidade que é muito próxima e que recorre ao serviço, nomeadamente o Alto Alentejo e a Beira Baixa.
Rádio Web. Informação.
A pedreira situada em Val dos Ovos, na freguesia da Sabacheira, é motivo de preocupação para a Câmara de Tomar. Não porque esteja em causa a segurança da população, mas sim porque está ao abandono desde há algum tempo. E parece mesmo ser um nó difícil de desatar, uma vez que até está em curso um processo nas instâncias judiciais. Mas a verdade é que esta extração de mármore se encontra ao abandono e por isso a autarquia tem acompanhado a situação, conforme assegurou Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara. Quando questionado por Célia Boné, vereadora do PSD, que questionou a autarquia sobre as pedreiras existentes no concelho, isto a propósito da tragédia que ocorreu em Borba e pelo facto de em Portugal haver registro para cerca de 4 dezenas de explorações do género que carecem de intervenção urgente.
Portanto, a identificação das pedreiras existentes no nosso concelho, se existe de facto algum levantamento realizado, quais são as situações de risco, quer das pedreiras sobre a tutela do município, quer as restantes, portanto, da tutela do Governo Central, e quais é que destas pedreiras estão atualmente em funcionamento no concelho. Portanto, se estão desativadas ou se estão em funcionamento. Se já foi feita alguma fiscalização, que medidas de segurança é que já foram tomadas e, mais importante que tudo, é se de facto estão asseguradas, se está garantida a segurança das pessoas e dos bens.
Porque, obviamente, elas estão todas identificadas. Aliás, nós tivemos, se não fosse por outro motivo, tivemos que fazer também todo esse levantamento, precisamente, nos trabalhos de revisão do PDM. Mas, assim, de forma geral, posso dizer que, no nosso concelho, e no que diz respeito a pedreiras de extração de mármore, porque também há as de argila, no nosso concelho também há as de argila, na zona, essencialmente, da Aceiceira, mas nas de mármore, portanto, há uma que já falámos aqui há dias, a propósito de outra, portanto, da questão do plano pormenor de Val dos Ovos, que é aquela que eu diria que, mas sem colocar demasiado ênfase nesta expressão de que é que nos preocupa um pouco, mas é mais no sentido que está de facto abandonada. Aliás, tem um processo em tribunal, como eu aqui expliquei, há um processo que ultrapassa o município, portanto é entre os proprietários e onde também a junta de freguesia está envolvida, ultrapassa aqui o município. Essa preocupa-nos um bocadinho pela questão do abandono e pela questão da paisagem, mas não há, pelo menos não temos para já qualquer, reporte de haver situações de maior risco para além dessa questão da paisagem. E depois, logo aí próximo, na zona da, já ali, digamos, ali já limite com o Conselho de Torres Novas, há também, na zona da Carregueira, uma outra pedreira, também de extração de mármore. E depois temos as da zona da Aceiceira, portanto, como dizia, que são de argila e não de extração de mármore. Mas de qualquer forma, tem sido, aliás, até porque havia, tem havido fiscalização, como dizia, e até porque há intenção, tem havido intenção, mais no caso da Aceiceira, portanto, mais no, na questão da argila, de alargar as explorações. Aliás, no mandato anterior, e neste mandato talvez no início já foi votada em Assembleia Municipal a questão de portanto, para que ela pudesse ser alargada tinha que ser declarado o interesse municipal, e por duas vezes a Assembleia, e na minha opinião bem, recusou, aliás era essa a proposta da Câmara, que recusou esse interesse, porque a parte que está a funcionar ainda tem muito que pode ser explorado e portanto não há necessidade de ser alargado.
O Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo apresentou o Plano Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo para os anos 2019-2020. Está em causa um documento que visa maximizar os ganhos em saúde na região, apostando decisivamente no envolvimento direto dos cidadãos. Como refere o vereador Hélder Henriques, da Câmara de Tomar, que participou na reunião como responsável pelo setor da saúde no município, o plano traça um conjunto de orientações estratégicas em diferentes áreas em que, nos últimos anos, se tem verificado o acréscimo do agravamento dos índices de saúde, em particular ligados a maus hábitos de alimentação ou ao consumo de tabaco.
Os objetivos deste plano, um plano para 2019-2020, serão dois de âmbito relacionados com o estado de saúde e doença, que são controlar a incidência e prevalência do excesso de peso e da obesidade. O outro, reduzir a prevalência do consumo de tabaco na população com idade igual ou superior a 15 anos. E dois, de caráter e desempenho institucional, que são o aumentar o número de projetos comunitários de base salutogénica com vista à promoção da saúde mental. E o último, aumentar o número de protocolos de parceria com entidades de âmbito regional ou equivalente. Por último, os grandes eixos estratégicos, os quatro eixos estratégicos definidos, que serão a cidadania, os afetos, a saúde sustentável e a qualidade. A partir deste plano regional serão elaborados os respectivos planos locais e consequentes planos específicos para cada concelho.
A Brigada de Reação Rápida do Exército vai realizar um exercício de aprontamento da 5ª Força Nacional destacada para a República Centro-Africana, sendo que nesse sentido serão feitas atividades nos dias 29, 30 e 31 de janeiro e ainda a 1 de fevereiro no Conselho de Vila Nova da Barquinha, neste caso no campo de futebol da Atalaia, no Complexo Desportivo de Moita do Norte, no Parque Ribeirinho e Centro Cultural, na zona norte da Freguesia de Tancos, na região a este da pista de aviação de Tancos e ainda a norte do castelo de Almourol. Serão utilizados meios aéreos e serão feitas simulações de ataques com missões em horário diurno. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal, deteve um jovem com 20 anos por tráfico de droga. Aconteceu na localidade de Cova das Faias, concelho de Leiria, no âmbito de uma investigação que decorria desde o início do ano de 2018 e na qual já foram detidas 9 pessoas, 4 das quais em prisão preventiva. Os militares deram cumprimento a um mandado de detenção e a 2 de busca, para além de um domiciliário e outro em veículo, tendo sido apreendidos 38 doses de heroína, 13 doses de HX, 6 de cocaína, 2 telemóveis, 1 viatura, 1 computador, 1 televisão, 1 moca e ainda 325 euros em numerário.
Rádio Web, a primeira a informar.
De mãos dadas pela solidariedade. É desta forma que a Junta de Areias e Pia justifica o donativo de 2 mil euros que entregou aos bombeiros voluntários de Ferreira do Zêzere. Uma ajuda entregue em mão aos responsáveis da Associação Humanitária. Num esclarecimento tornado público, a União de Freguesias refere que este donativo é mais uma iniciativa da autarquia na sequência do lamentável incidente ocorrido nas instalações daquela associação no passado agosto de 2018, onde deflagrou um incêndio que, para além de alguns bens imóveis, danificou 2 viaturas na sua totalidade e 3 de forma parcial. O mesmo texto sublinha que o Executivo sabe das dificuldades que diariamente assolam a Associação Humanitária, razão pela qual não poderia ficar indiferente, pois cabe a todos nós, diariamente, com inúmeros gestos, sensibilizar todos os atores locais por forma a contribuir para o sucesso da casa. Sublinhou então o Executivo da Junta de Freguesia de Areias e Pias de Ferreira do Zé.
Rádio Web, informação.
O Sporting de Tomar joga hoje pelas 21h30 em Viana do Castelo, diante da Juventude de Viana. É jogo a contar para a 13ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões estão na ressaca da eliminação da Taça Europa aos pés dos italianos do Tsarzana, mas motivados pela vitória convincente diante dos transalpinos, um estado de espírito que poderá ajudar na conquista da vitória num reduto difícil diante de um adversário que apenas perdeu 2 dos últimos 7 duelos para o campeonato. Já o Sporting de Tomar procura somar um triunfo que lhe permita deixar a zona de despromoção onde atualmente se encontra. Sublinhe-se que a Hertz irá fazer o relato desde Viana do Castelo numa emissão especial que irá para o ar pouco depois das 21 horas. Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, o poder local decide melhor. O poder local gera melhor. Afirmei-o quando me apresentei como candidato à Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais em abril de 2017. Quase 2 anos depois, em pleno debate da transferência de novas competências para os municípios, continuo plenamente convicto de que o poder local é o poder mais próximo dos cidadãos, o que melhor sabe ouvir as pessoas e, por isso, o mais bem preparado para realizar o verdadeiro desígnio do poder público, servir os cidadãos. Durante muitos anos, a centralização em Lisboa de decisões para o território do nosso país levou a obras, projetos e ações desnecessários, desenquadrados, com as regiões e os concelhos onde se realizaram. Decisões de gabinete, sem o conhecimento da realidade de Portugal e dos portugueses, ou resultado da influência de lobbies locais e regionais, tendo apenas em vista as eleições seguintes. O resultado está à vista de todos. Investimentos que, ao invés de promoverem a coesão territorial, contribuíram para o desequilíbrio entre regiões ao nível estrutural, social e de competitividade. Facilmente identificamos na nossa região casos destes. A construção de 3 hospitais num raio de 30 km, o atraso de largos anos na construção do IC9 e que, mesmo assim, inexplicavelmente, não contempla uma ligação direta à A1, a A13 continua por concluir no troço entre Tomar e Almeirim, incluindo uma nova travessia sobre o Tejo. O impacto negativo desta forma de fazer política, bem como o reconhecimento do mérito da política de proximidade e a eficiência na gestão do território, levou à procura de novas soluções. Soluções essas que teimam em não chegar, em grande parte, por falta de coragem política para fazer uma verdadeira reforma do modelo de organização do Estado. Enquanto isso, assistimos a medidas avulsas, iniciativas de desconcentração de serviços públicos e descentralização de competências, que não passam de tentativas envergonhadas de regionalização. Entre governos que promoveram a deslocalização de secretarias de Estado para diferentes regiões do país, governos que acabaram com os governos civis, e os que transferiram competências para as áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, várias foram as tentativas que invariavelmente ficaram aquém das expectativas. O atual governo socialista aprovou a 16 de agosto do ano passado a Lei nº 50, que determina um conjunto de competências a transferir para as autarquias e para as entidades intermunicipais, ainda que de forma abstrata. Do lado dos municípios, está agora a decisão de aceitar ou não essas competências já este ano, A partir de 2021, será obrigatório o exercício destas competências. Uma decisão que deverá considerar dois importantes pressupostos. Conhecer os meios financeiros e humanos que acompanharão a transferência destas competências para as autarquias e compreender as consequências para os concelhos e populações. É inegável o papel das autarquias na construção de um país mais justo e mais equilibrado, como catalisadores do desenvolvimento local. No entanto, o Governo revelou-se incapaz de aprovar os decreto-leis setoriais e os envelopes financeiros associados para cada autarquia, com a identificação das verbas por áreas de competências a transferir. Mais, ao analisarmos o Orçamento do Estado para 2019, verificamos que não estão inscritos os recursos financeiros a atribuir às autarquias locais para a concretização das novas competências, que deveriam constar do Fundo de Financiamento de Descentralização. Facilmente percebemos que, nestas circunstâncias, a materialização das transferências de novas competências pode ser posta em causa, uma vez que não está assegurada a informação clara e concreta sobre as condições em que essa mesma transferência é concretizada. Por outro lado, na prática, estas novas competências consistem essencialmente na execução de um conjunto de responsabilidades de caráter operacional e não significam propriamente uma maior capacidade de decisão. É por estas razões que este tema tem dividido autarcas por todo o país, independentemente do partido que representam, com muitos municípios a decidirem-se pela não aceitação das competências. Em Tomar, a Câmara Municipal já se pronunciou sobre a aceitação da maioria destas competências e a Assembleia Municipal decidirá na próxima sexta-feira. Estamos a falar de competências em áreas como a justiça, a gestão do património, a habitação e as vias de comunicação. A descentralização destas competências para os municípios e para as freguesias faz todo o sentido e é o caminho certo numa política que se quer de proximidade e focada no cidadão. Mas estas novas competências significam necessariamente uma maior responsabilidade, uma resposta municipal eficaz na tomada de decisão e na ação, uma governação assente na informação e na transparência. O que nos deve levantar a questão: está a Câmara Municipal de Tomar devidamente preparada, estruturada e em condições para exercer já este ano estas novas competências?
Rádio F, a primeira a informar.
Chegamos ao fim deste espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.